Atenção! Está começando mais um NeidBcast!
Olá, seres de luz! Sejam bem-vindos a mais um episódio do NeidBcast, o podcast do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga.
Pensado pelo projeto Semear, com uma ajudinha da espiritualidade, tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita. Eu sou Bia.
E eu sou Júlia.
E nesse episódio nós vamos conversar sobre a lição 36 do livro Vinha de Luz.
Para nos ajudar nessa missão, contaremos com a participação especial de Vitor Moreira.
Oi, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Vitor, eu tenho 22 anos e falo diretamente de Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, pois é uma honra inenarrável estar aqui com vocês hoje. Aqui em Três Lagoas, eu frequento o Grupo de Fraternidade Espírita José Xavier. Tenho frequentado por toda a minha vida, então. Tenho aí trilhado esse caminho espírita pelos meus 22 anos. Pouco tempo até. Brincadeira. Então, antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma prece. Então, feche os olhos a quem se sinta à vontade. Vamos acelerar nossos pensamentos. Sentar confortavelmente nas cadeiras. Agradecer essa oportunidade maravilhosa. Agradecer este dia. Agradecer todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por tudo, pela paz, pela harmonia, pelo amor e pela alegria, Senhor, que o Senhor nos oferta diariamente. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.
Assim seja. Nada melhor do que uma prece para nos tranquilizar, para nos acalmar. Seja muito bem-vindo, Vitor, ao NeidBcast, e já iniciando os nossos trabalhos, vamos à leitura de hoje. Leitura do livro Vinha de Luz, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 36. Facciosismo. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas em todo instituto religioso, propriamente humano, há que evitar um perigo, o sentimento faccioso, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam, ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo o aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um.
Bom, na lição de hoje, Emmanuel nos faz refletir acerca dos nossos comportamentos em relação às nossas crenças, especificamente acerca da religião. É muito comum vermos irmãos nossos querendo impor a todo custo sua religiosidade. E me vem muito à cabeça o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, diz que a fé não se prescreve, tampouco se impõe. No item 6, especificamente, diz que, abre aspas, preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Fecha aspas. Ou seja, de nada adianta o fanatismo se sabemos que o verdadeiro cristão é reconhecido por suas obras. A fala convida, mas o exemplo arrasta, incentiva, faz com que acenda uma centelha de querer mudar, de querer fazer, de querer ir junto. E assim fez o Cristo. Ele falava por parábolas e sua fala era mansa, doce e pacífica. Mas eram as suas ações que impressionavam, tocavam e transformavam os corações. Portanto, que não nos achemos detentores da razão, nem donos de coisa alguma. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e essa verdade é libertadora e para todos, sem distinção. Não deve ser jamais aprisionado em algum templo ou em determinada religião. Lembremos das palavras de Paulo, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, item 16. Abre aspas. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Que os ensinos do Mestre Jesus estejam sempre em nossas mentes, em nossos corações e principalmente em nossas ações.
Bom, vamos iniciar a nossa reflexão, pessoal. Primeiramente, o conceito de facciosismo nos remete a uma paixão partidária, a uma parcialidade. Então, Emmanuel afirma que esse sentimento faccioso adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Ou seja, ele adia a nossa evolução moral e espiritual. Então, Emmanuel traz consigo nesta mensagem que esse sentimento faccioso ele é presente atualmente nas grandes escolas religiosas aqui na nossa sociedade humana, o catolicismo, o protestantismo, até os espiritismos. Então, Emmanuel nos fala para largar esse sentimento faccioso, esse sentimento onde duvidamos da fé das outras religiões, não respeitamos a fé das outras religiões, criamos conflitos com a fé das outras religiões. Esse sentimento faccioso causa a discórdia, o orgulho, o egoísmo, remetendo a um conhecimento que Deus pertence a essa religião, mas nós não pertencemos a Deus. Então, Deus criou, que nos criou, todos nós seres humanos, igualdade. A todos nós existe a lei da igualdade, prescrita no Livro dos Espíritos. E também uma outra coisa muito importante, Jesus veio até a Terra nos pregar o amor e nenhuma religião. A religião dele era o amor, pois a discórdia, o não respeito, o preconceito, ele está presente dentro da nossa sociedade, praticado por todos nós, seres humanos, que estamos nessa escada evolutiva. Então, irmãos, esqueçais esses sentimentos facciosos. Vamos unir os nossos conhecimentos, as nossas fés, em prol do caminho do bem, nessa seara do Mestre. No Evangelho segundo o Espiritismo, no tema Os Trabalhadores da Última Hora, com o subtítulo Os Obreiros do Senhor, está bem assim. Está na hora, vai chegar a hora que teremos que esquecer os nossos caprichos e trabalhar no caminho e na seara do bem. Então, é chegada essa hora que temos que esquecer esse sentimento faccioso, esse orgulho, essa discórdia entre as fés religiosas e trabalharmos todos no caminho e na seara do bem. Allan Kardec, previsto na vivência na sociedade iluminista, ele dizia que a liberdade e a igualdade não funcionariam onde não há fraternidade. Fraternidade que nos coloca um conceito de união, de irmandade, de bondade, o contrário de facciosismo. Então Allan Kardec dizia em sua carta que a liberdade e a igualdade não funcionariam sem a fraternidade, sem a união. E o mesmo aplicado a todos os nossos irmãos, independente de sua religião. Todos nós teremos esse sentimento fraterno, essa igualdade, essa união, para que todos nós trilhemos o caminho do Mestre. Então, pessoal, vamos realizar a máxima lei do Senhor, a lei do amor, onde Jesus simplificava 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E...
Como Júlia muito bem falou, o texto ele nos faz refletir a respeito das crenças, sobretudo as religiosas propriamente humanas, né? E o Victor também falou muito bem sobre o significado da palavra facciosismo, extremamente importante para que nós pudéssemos realizar as reflexões. É um texto bem curtinho, mas muito importante de ser dialogado. Então eu queria começar falando sobre a questão 803 do Livro dos Espíritos, que diz que todos os homens são iguais perante Deus. Ou seja, todos os homens, eles são submetidos às mesmas leis naturais, não havendo superioridade natural entre eles, nem pelo nascimento e muito menos pela morte. Tendo isso em mente, é possível compreender que em todo instituto religioso, como disse Emmanuel, é necessário evitar o sentimento faccioso, que de certa forma adia, atrasa, prejudica a nossa evolução. Porque como diz acima, perante os olhos de Deus, somos todos iguais e não há diferenças. Esse sentimento faccioso, se for alimentado, ele acaba pondo em rixa as religiões e pessoas que insistem em querer que Deus as pertença, quando na verdade nós também devemos pertencer a Deus. Portanto, é preciso deixarmos para trás o egoísmo e o orgulho e darmos voz à humildade que, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, é uma virtude ainda muito esquecida entre nós, mas que a Deus agrada. As guerras religiosas de nada adiantarão, pois no fundo apontam Deus como uma propriedade, quando na realidade ele é a causa primária de todas as coisas e inteligência suprema. Somos criação dele, irmãos em espírito e iguais, porque fomos criados simples e ignorantes e estamos envolvidos nas mesmas leis divinas. E com essas palavras, nós vamos nos encaminhando para finalizar mais um NASBcast. Gostaríamos de agradecer imensamente a participação do Victor. Obrigada por ter aceito o convite de participar desse episódio do NASBcast.
Finalizando, quero agradecer ao convite especial, um convite maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado. Foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Até mais, um beijo no coração de todo mundo, que Deus e Jesus envolva-os com todo o seu amor. Até mais.
E para quem quer saber quais os materiais foram utilizados na construção desse episódio do NASBcast, estão aí o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia.
Eu, Júlia Ximenes, apresento o Nesbicast com a minha amiga Beatriz Aragão, que também faz a edição do material. A revisão é por conta de Ronaldo Menezes Júnior, e a ilustração desse episódio foi feita por Caê Leone. E este podcast só está no ar graças ao apoio do Projeto Semear. Até a próxima!